Estados. Esta proposta de lei afirma Portugal como um Estado comprometido com os padrões internacionais mais exigentes, alinhado com a União Europeia e com a OCDE, e revela uma opção política e uma prioridade clara: o robustecimento da transparência como instrumento essencial de justiça fiscal, de equidade e de credibilidade do Estado. Contamos, por isso, que esta iniciativa possa merecer o apoio desta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho dois pedidos de esclarecimento, imagino que respondem em conjunto. Muito bem. O primeiro será do Grupo Parlamentar do Chega. Até dois minutos tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário, a posição do Chega quanto à proposta é clara. Apoiamos a liberdade económica, apoiamos a inovação, mas exigimos respostas fortes aos esquemas, à fraude e à corrupção. E os criptoativos têm sido terreno fértil. Agosto, fraude de 100 milhões de euros em criptomoedas, buscas decorrem em Portugal. Setembro, portugueses perdem 2 milhões em burla com criptomoedas. Outubro, esquema de fraude liderado por português com criptomoeda de mais 500 milhões de euros. Mas, senhora secretária, quem está tão empenhada em alinhar Portugal com as normas internacionais de combate à corrupção, tem a obrigação de olhar para dentro da própria casa. E, senhora secretária, o que o seu partido tem feito na Madeira não é combater a corrupção, é ser um exemplo máximo da corrupção. E temos exemplos. Fraude de 4 milhões na obtenção de fundos. Atalaia, 5 milhões por trabalho nunca prestado à empresa de amigo do presidente. 7 milhões em benefícios fiscais para a empresa investigada por fraude. Cereja em cima do bolo. DCAP. Prevaricação, corrupção passiva, corrupção ativa, recebimento de vantagem, participação em negócio, abuso de poder e tráfico de influência de quem? De quem, senhora secretária? Sócio Correia, Grupo Pestana, Grupo AFA, Susana Prada, Rogério Gouveia, Pedro Fino, Pedro Ramos, José Prada, Eduardo Jus, Jorge Carvalho, Pedro Calado e Miguel Albuquerque, todos embrulhados em três processos de atentado ao Estado de Direito. Senhora secretária, a pergunta é só uma. É mesmo só uma. Quando é que o combate à fraude chega à fraude que existe dentro do seu próprio partido? Muito obrigado, tenho dito.
O próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do PSD. Até dois minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Célia Freire, assim que a Câmara der condições para poder fazer o seu pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A proposta que aqui hoje discutimos representa um passo relevante na adaptação do nosso sistema fiscal à realidade digital, em particular ao crescimento dos criptoativos. Num contexto em que as transações digitais se tornam cada vez mais complexas e transfronteiriças, era essencial garantir que o nosso sistema fiscal não ficasse para trás. Com a transposição destas diretivas, Portugal posiciona-se assim na linha da frente do cumprimento dos padrões europeus e internacionais, alinhando-se com as orientações da OCDE e reforçando a credibilidade do seu sistema tributário. É isso que esta iniciativa assegura: mais transparência fiscal e eficácia no combate à fraude e à evasão, como é apanágio deste Governo. Senhora Secretária de Estado, coloco-lhe as seguintes questões. Tendo em conta que este diploma transpõe as diretivas da AC8 e da AC9, pode a Senhora Secretária de Estado clarificar de que forma este regime reforça a transparência fiscal, nomeadamente no setor dos criptoativos, e nos grandes grupos multinacionais, sem implicar qualquer aumento da carga fiscal, assegurando simultaneamente maior equidade entre contribuintes? E num contexto de crescente mobilidade do capital e digitalização da economia, de que forma esta transposição permite a Portugal reforçar a sua posição no quadro europeu e internacional, garantindo a proteção da base tributária nacional, o cumprimento dos compromissos assumidos na União Europeia e na OCDE e evitando, assim, riscos de isolamento ou perda de credibilidade? Muito obrigada.
para responder, até 1 minuto e 30 segundos. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Gomes, enfim, quanto ao que nos traz aqui hoje, já lá irei. Quanto a tudo aquilo que disse, aquilo que lhe posso responder de forma muito clara e evidente é que a corrupção é uma preocupação de todos. E a sua detecção e os critérios de risco que permitem a sua detecção estão a funcionar e estão a funcionar de forma a que todos esses casos tenham sido detectados, corrigidos e punidos. Senhora Deputada Célia Frade. Senhora Deputada Célia Frade, quanto às perguntas que me dirigiu, enfim, aquilo que a DACOIT sobretudo faz é trazer regras claras, certeza e segurança jurídica, se quiser, e, portanto, cria regras previsíveis, regras harmonizadas, que precisamente promovem desde logo confiança no mercado. E, portanto, com isso asseguram, e esse é sempre o objetivo, que todos contribuem da forma justa e para o esforço coletivo que é o esforço fiscal. Depois, aquilo que estas duas diretivas trazem, e respondendo às perguntas que deixava, é precisamente uma escolha clara, uma opção política por transparência em vez de opacidade. É disso que aqui se trata, por cooperação em vez de isolamento, que também mencionou, e sobretudo por uma igualdade grande de regras entre a economia digital e aquilo que são os ativos ou os investimentos tradicionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para a apresentação de iniciativa legislativa, até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado, esta semana a botija de gás ficou 20% mais cara. De um dia para o outro, quem cozinha com gás vai pagar 38 euros. Atravessa-se a fronteira, em Espanha custa 16 euros. Porquê esta diferença? Porque em Espanha o Estado regula o preço. Em Portugal o mercado é liberalizado e nesse mesmo mercado liberalizado a Galp acaba de anunciar lucros recorde de 1.154 milhões de euros. O gasóleo está a mais 2 euros por litro. Em Espanha, curiosamente, está 10% mais baixo porque baixaram o IVA. Mas é nesta economia que a família controla a Galp, é a família mais rica de Portugal, tem uma fortuna de 6.700 milhões de euros. Um português com salário mínimo precisaria trabalhar mais de 500.000 de anos para acumular essa fortuna. Um português com salário médio, um bocadinho menos, mas mesmo assim seriam 280 mil anos, bastante tempo para uma vida humana. Mas não é um erro de cálculo, é a aritmética da desigualdade. Como é evidente, ninguém está neste Parlamento para castigar o sucesso. Portugal seja um país onde toda a gente tenha sucesso, mas para isso precisamos de justiça. O problema não é a Galp ter lucros, como é óbvio, Sr. Secretário de Estado, o problema é que em Portugal 50 famílias portuguesas acumulem 47 mil milhões de euros numa fortuna e pagam proporcionalmente, como a Sra. Secretária de Estado sabe, muito menos impostos do que o comum dos trabalhadores portugueses. E é por isso que é tão importante, sobretudo em alturas de crise energética, baixar o IVA dos combustíveis, regular de forma moderna as margens, garantir que há um IRS justo sobre o trabalho e pedir um contributo modesto aos milionários e aos setores que têm ganho com esta crise, apesar de não fazerem rigorosamente nada. Não é castigo, como saberá, é condição mínima para que os portugueses possam viver melhor como merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Governo insiste em processos de urgência sobre matérias nucleares do sistema financeiro, sem qualquer estudo e pareceres da Autoridade Tributária, do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Esta forma de proceder aumenta seriamente os riscos de uma crise financeira. Crises que o país conhece bem e que o povo português pagou depois de governantes dizerem que os mecanismos de controlo e supervisão eram sólidos e robustos. Mais uma vez estão em causa os chamados criptoativos e a sua utilização pelo sistema financeiro. Os elementos de apreciação do PCP sobre o uso e a natureza dos criptoativos não se alteraram desde o último debate sobre o assunto em outubro. Multiplicam-se os sinais de uso criminoso, lavagem de dinheiro e branqueamento de capitais, fraude e aprofundamento de bolhas especulativas que o Governo e a União Europeia deveriam combater em vez de permitir e incentivar. Sucessivas leis e alterações legislativas a pretexto de transparência, além de legitimarem mais mecanismos de especulação, serão incapazes de gerir ou minimizar os impactos deste desvario. O que é central é proibir os criptoativos fungíveis não respaldados por moeda oficial. O mercado dos criptoativos assenta no conjunto de bens cujo único valor, é quando está alguém disposto a pagar por esse criptoativo, em mais uma expressão da economia de casino. Esse mercado vive no mundo da especulação e precisa de ser combatido, dissuadido e extinto, e, se possível, levar com ele os restantes mecanismos de extorsão, lícitos ou ilícitos, regulamentados ou não, da banca e da alta finança. Em todo o mundo, multiplicam-se os alertas e cresce a compreensão sobre os riscos para o sistema financeiro associados à emissão e transação dos criptoativos, para não nos alongarmos quanto às consequências ambientais colossais associadas a quantidades enormes de energia e água necessárias ao processo de mineração. Mas há nesta discussão uma questão fundamental: para que serve o sistema financeiro? Para nós comunistas, existe para servir a economia, para satisfazer necessidades de crédito e de poupança, para servir a produção e o desenvolvimento, não para ser um casino, para desviar somas colossais de capital dos setores produtivos para a especulação e a fortuna de uns poucos, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. De facto, o debate que temos hoje e as duas diretivas que transpomos, apesar da intervenção que a Sra. Secretária de Estado aqui fez e de explanar a importância das mesmas, o seu caráter técnico limitaria um pouco a discussão política. No entanto, tenho de agradecer ao Bloco de Esquerda ter arrastado uma iniciativa que permite fazer uma discussão mais política e menos técnica sobre a matéria e que é evidentemente interessante. Porque, sem prejuízo daquilo que está em causa nas diretivas, que é alargarmos a base para que todos paguem aquilo que lhes compete e assim termos um sistema fiscal mais justo, muito bem, estamos de acordo relativamente a isso. Depois há as opções discricionárias de políticas públicas que definem como é que cada um de nós depois se posiciona naquilo que é a sua jurisdição. Desde logo, convém dizer que nós temos competência para a nossa jurisdição. O Bloco de Esquerda e outros partidos de esquerda têm normalmente a ideia de que podem cobrar impostos ao mundo inteiro e que, por definirem determinado tipo de modelo, que vai funcionar assim em todo o lado. Só acontece uma coisa, é que se fizéssemos aquilo que o Bloco de Esquerda e outros partidos de esquerda queriam em matéria de política fiscal, nós éramos os únicos que íamos fazer isso, não ia sobrar ninguém cá para pagar esses impostos que os senhores conseguiam aprovar. E, portanto, esta proposta dos ricos, dos super-ricos que aqui nos traz o Bloco de Esquerda, é mais uma tentativa de destruir de vez os serviços públicos em Portugal. Por uma razão simples: não há marcianos para pagarem impostos. Só pagam impostos humanos. E os humanos são, tendencialmente, pelo menos em economia, espera-se que sim, são tendencialmente racionais. E, portanto, se nós, dentro da nossa discricionariedade, aprovarmos medidas fiscais que aqueles que concorrem connosco não aprovam, obviamente que os cidadãos que são racionais vão movimentar todo o seu investimento, todos os seus ativos, para onde puderem pagar menos impostos. Não é porque são malandros, é porque produzem riqueza. E só quem produz riqueza é que pode criar postos de trabalho e alimentar o investimento. Com todo o respeito, senhoras e senhores deputados, nós só percebemos de uma vez, e em primeiro lugar, que mesmo no contexto europeu e no contexto destas diretivas, nós não devemos estar na linha da frente da harmonização de regime fiscal. Pelo contrário, se há país que precisa de competitividade fiscal, mesmo no espaço da União Europeia, é Portugal. Porque se nós não nos pudermos diferenciar daqueles que estão connosco no mercado comum em matéria fiscal, nós vamos nos diferenciar.